Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, falamos com Dom Bernardo, lá da Diocese de Óbidos, que é uma diocese imensa, embora a sede seja pequena, 40 mil habitantes, mas como vocês ouviram, 600 comunidades. E Dom Bernardo trouxe um dado importante, né? 85% da população não tem missa dominical. Veja só, em Dourados nós temos missa para dar e vender, escolher. Né? Escolher todos os dias, no domingo, todas as horas.
Né? Eu lembro que quando eu fiz missão lá no Pará, em Óbidos, uma vez eu fui numa comunidade ribeirinha e me deparei com uma família vindo de Rabeta, né? Rabeta é uma canoa em que o pessoal anda no rio Amazonas para ir até a comunidade. E aí eu perguntei para eles quantas horas eles estavam viajando naquela rabeta para vir para a celebração da palavra. Uma vez que lá não tem missa todos os domingos, né? Muito difícil. Às vezes tem lugares que só tem missa uma vez por ano. E aí eles me disseram que já fez 4 horas em cima da rabeta para vir participar da celebração da palavra. E às vezes tem gente aqui na nossa diocese que é vizinho da igreja e não vai à missa, né? Então vê como que é diferente a realidade, não?
Sim, isso é interessante, né? Eu também tive a oportunidade de andar de barco. E aliás, a diocese tem um barco, né? Deixa eu contar uma curiosidade. Nós fomos para a ordenação do padre Fernando, eu, padre Rubens, padre Alexandre foi?
Padre Alexandre foi,
sim. O Dom Redovino.
Diácono Nilson.
E aí, eu e o padre Rubens fomos de uma comunidade de barco que não tinha nem jegue para a gente ir. Era barco mesmo. E deitamos em redes, porque não tinha também lugares onde a gente sentar. Era justamente na rede mesmo. E tiramos uma foto. Alguém daqui disse que a gente estava gastando dinheiro do dízimo andando de barco na Amazônia, passeando. Ai, ai. E o pessoal não tem noção o que é que significa andar de barco naquela região,
justamente,
né? São horas e horas, até dias para chegar às comunidades. Então, isso que o padre Fernando traz desse aspecto da fé, a fé de um povo que, mesmo não tendo a presença dos sacerdotes, da hierarquia assim, de forma direta, é um povo que continua fiel, né, à sua fé. O Dom Bernardo falou de 100 anos sem padre, já pensou?
Pois é.
100
né?
anos sem padre, e o pessoal continua um povo engajado, né? Mas, padre Fernando, voltemos aqui sobre a questão da Semana Santa. A Semana Santa começa exatamente quando?
A Semana Santa, ela começa no Domingo de Ramos, né? De tal modo que a quaresma, ela termina, começa na quarta-feira de cinzas e termina na primeira véspera da quinta-feira. Às vezes tem muitas pessoas que acham que a quaresma termina no Domingo de Ramos. Não, segunda-feira santa é quaresma, terça-feira santa também é quaresma e quinta-feira santa também é quaresma. E daí que acontece? Então, às 18 horas da quinta-feira, quando surge a primeira estrela no céu e o sol se põe, ali já se inicia o tríduo pascal, né?
Queria, vamos voltar isso aí, é bem, bem importante, na quinta-feira.
Na quinta-feira, às 18 horas, quando o sol se põe, né, e surge a primeira estrela no céu, ali inicia-se então o tríduo pascal, né, a quinta-feira santa, a sexta-feira santa e o sábado santo. Vale lembrar então que na quinta-feira já é sexta-feira. Né?
Ah.
A partir da contagem dos judeus, do qual nós herdamos também essa forma de ler a cronologia, né, o tempo. Então, a gente percebe esse mistério como uma forma da gente celebrar, então, e perceber a unidade da quinta-feira santa com a sexta-feira, que é o sacrifício. Então, o dia que o Senhor instituiu a Eucaristia e o sacerdócio foi o mesmo dia em que ele morreu na cruz. Então, não podemos pensar a Eucaristia apenas como uma refeição, né? Mas ela possui um significado pascal. É refeição, é uma ceia, mas com um sentido sacrificial.
Tá bom. E os outros dias da Semana Santa? Porque a gente tem esse espaço aí, Domingo de Ramos, né? Que tem todo um significado, você poderia trazer um pouquinho, mas depois a gente tem a segunda, que na nossa diocese é uma especial. Lá em Óbidos, são 2 semanas antes, celebra a missa dos Santos Óleos, né? Mas aqui nós celebramos na segunda desta semana. Depois nós temos a terça e a quarta, até a quinta, como é que isso se dá?
Então veja, aqui na nossa diocese, o Dom Bernardo havia dito que na diocese ele já fizera a missa do Crisma, né? Devido às distâncias, e nós aqui fazemos a missa do Crisma, a missa dos Santos Óleos, na segunda-feira santa. Qual que é o significado dessa missa crismal? Nessa missa, o bispo ele concelebra com os presbíteros e consagra o Santo Crisma e abençoa os outros óleos, né? Então essa celebração da Missa dos Santos Óleos, ela é considerada uma das principais manifestações da plenitude do sacerdócio de Cristo e é um sinal visível da profunda comunhão dos padres com o seu bispo. Então essa missa crismal em que o bispo abençoa o óleo dos catecúmenos e o óleo dos enfermos e consagra o óleo do crisma, aqui nós estamos diante da dimensão sacramental da Igreja, né? Por que que na Semana Santa, na Segunda-feira Santa, nesse período, que o bispo abençoa o óleo dos enfermos e o óleo dos catecúmenos, aqueles que vão receber o batismo, e consagra o crisma? Para explicitar a origem pascal de todos os sacramentos. Então, todos os sacramentos têm a sua origem em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Então, essa origem dos sacramentos na pessoa de Jesus denota-nos então a fonte das graças que nós recebemos.
Muito bem. Gislaine, como é que você percebe esta celebração da semana, assim, Domingo de Ramos, esses dias outros, como o padre Fernando salientou, quinta-feira e depois os outros dias ali na catedral onde você está inserida?
Olha, padre, nós temos assim percebido o engajamento, né, de todos os grupos, né? Nós temos já preparado Domingo de Ramos, né? E nós sabemos que às 6h30 nós vamos iniciar aqui em frente à Rádio Coração a procissão de Ramos. A responsabilidade é do caminho, né, o catecumenal. E após essa celebração, e às 6 horas também, celebração normal, a gente vê o engajamento das pessoas, o compromisso, a preparação do próprio evangelho, que é um evangelho onde as pessoas podem estar participando, né? E também as demais celebrações. Cada equipe tem se esmerado em preparar seu momento, né? Então eu vejo assim com bastante otimismo até, né? Por parte de todos ali da catedral.
Padre Fernando, voltando a esta parte da liturgia, né, tão especial, as pessoas se identificam muito com a Sexta-feira Santa, né? Aliás, quanto mais se aproxima a Semana Santa, mais o povo começa a correr para a igreja, né? E a gente percebe isso nas confissões, né? Tanto que essa semana eu já estou pensando que a coisa vai ser séria, né? Porque o pessoal vai fazer fila naquela catedral. E na Sexta-feira Santa a gente sabe que você estava na catedral o ano passado, mas tem outras paróquias também, estou falando porque vivemos ali. As filas que se formaram, que nós tivemos que parar, ainda sobrava gente ainda querendo se confessar. Qual será o significado dessa identificação das pessoas com esses dias que nós chamamos de dias grandes? E às vezes nem sempre em relação ao sábado e nem ao domingo.
Com certeza a gente percebe que na Sexta-feira Santa todas as igrejas elas estarão lotadas, né? Como também na Quarta-feira de Cinzas. Você poderia, em qualquer paróquia aqui da cidade de Dourados, ou em qualquer cidade aqui da Diocese, você vai perceber que as igrejas estavam lotadas na Quarta-feira de Cinzas. E isso acontece também na Sexta-feira Santa. Mas é interessante que, às vezes, isso demonstra um pouco da nossa consciência. Porque a gente não entende que o cristianismo passa pela cruz. O cristianismo não para na cruz. E às vezes nós insistimos em permanecer ou na Quarta-feira de Cinzas ou na Sexta-feira Santa. Então a gente deve entender que essa celebração do Tríduo Pascal, ela é uma única celebração. Tanto que o padre, na Quinta-feira Santa, ele inicia a missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele só vai a fazer o sinal da cruz e abençoar o povo no término da Vigília Pascal do sábado. Então é uma única celebração, né? Então a gente precisa perceber e amadurecer o sentido dessas celebrações para então vivermos bem. O padre Crispim falava algo interessante sobre essa questão das confissões, do pessoal que busca na Sexta-feira Santa. Então a gente deve sim se confessar, é importante, mas devemos também viver a experiência da ressurreição, né? Porque o cristianismo não para na cruz, mas passa pela cruz, pela Sexta-feira Santa.
Muito bem. Tem uma música aí, Mário Fábio, para a gente ouvir sobre esse contexto da Semana Santa, para que a gente também possa... Estamos tentando aqui falar com a Miriam Pina, lá diretamente do Recife. Ela trabalhou aqui na Rádio Coração, é uma das fundadoras do Provida, trabalhou ali um tempo, ela e o Roberto, né? E acho que daqui a pouco ela vai falar também conosco. E vamos fazer aqui esse intervalo com música e já retornamos com os nossos convidados.
Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a noite da ceia pascal, a ceia em que o nosso Cordeiro se imolou. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a noite da ceia do amor, a ceia em que Jesus por nós se entregou. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a ceia da nova aliança, confirmada no sangue do Senhor. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa
Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, estamos falando sobre a Semana Santa, conosco aqui no estúdio Islane Búzio e Padre Fernando, e também já falamos com Dom Bernardo, estamos falando com outras pessoas. Estamos tentando falar com a irmã Claudete diretamente de Portugal. Ela vive numa região de Portugal onde há uma expansão imensa da comunidade muçulmana, né? E uma diminuição significativa da comunidade cristã. Gostaríamos de interagir com ela, saber um pouquinho como são essas celebrações naquela região, em Portugal como um todo. E também estamos ainda tentando falar diretamente de Roma com Silvonei José. Gislaine, as celebrações, obviamente aqui a gente não tem a problemática de faltar padres, né?
Sim.
São presididas pelos padres na catedral, pelo bispo, afinal de contas a catedral é a paróquia do bispo, mas os leigos é que preparam, né? Como é que esse engajamento dos leigos é conhecer a liturgia, conhecer o significado da Semana Santa para depois preparar?
Então, padre, nós temos como assessor na nossa pastoral litúrgica o diácono Alceu, né? E nesse sentido de estar conhecendo, a gente sempre tem motivado as pessoas para que realmente a gente esteja engajado, não só por estar naquela pastoral, mas realmente conhecer, né, o verdadeiro sentido da Semana Santa. Eu penso, e o diácono, então, nos ajuda nesse sentido, né? Ele está sempre fazendo as suas reflexões e todos estão bem engajados, né? Então, eu acho que nós temos conseguido isso, né?
Uhum.
Pode perguntar.
Não, é porque tem alguma participação no telefone aqui agora.
Uhum.
Conosco está Miriam Pina. Miriam Pina, você me escuta?
Bom dia, Padre Crispim. Muita alegria.
Que bom ouvi-la. Você está aonde, exatamente?
Neste momento, estou em Candeias, litoral sul de Pernambuco.
Mas mora...
Grande Recife, é aqui que a gente mora.
Ah,
bem pertinho da praia.
Oh, que beleza. Vou fazer uma visita a vocês uma hora dessa.
Venha mesmo. Vamos já agendar.
Isso. Até o final do ano.
Ótimo.
Miriam, você e o Roberto, também seus filhos moraram aqui em Dourados, um período, né? Vocês tinham, inclusive, um programa aqui na Rádio Coração, não é isso?
Sim, nós tínhamos o programa da família.
Ah, exatamente. Trabalharam ali no Provida, logo no começo.
Isso.
E era da comunidade ligada aos focolares aqui. Miriam, nós queríamos saber, além de ter a alegria de falar com você e saber da tua família, nós queríamos conhecer um pouquinho, a partir de você, como é celebrada a Semana Santa aí nessa região do Nordeste.
A Semana Santa, todas as paróquias nesse momento estão empenhadas nessa vivência da quaresma.
Uhum.
E com a via sacra, né, com a orientação da diocese, uhum, né, tem sido muito animada, muita participação.
Uhum.
Como nós estamos aqui nessa região litorânea, há várias celebrações à beira-mar.
Olha.
Está muito interessante, com grande participação das pessoas.
Uhum.
E, assim, esse empenho de recomeçar, né, que a quaresma nos dá.
Sim.
Então, tem sido muito bom. Sem falar naquela atração, que aí já é uma coisa do global, né?
Sim.
Que é a Semana Santa em Nova Jerusalém.
Isso.
Tem aquela encenação, né, da Paixão de Cristo, que é muito participada. Vem pessoas de todo o Brasil para lá. Até
eu, há 30 anos atrás, acho que 30 anos atrás eu participei lá.
Pois é.
Você vê que eu tô velho, hein?
Então, aquilo envolve toda a comunidade, né?
Sim. Miriam, agora você trouxe uma coisa que é interessante, essa celebração na praia, né? Porque a gente sabe que essa região é uma região super visitada por turistas do Brasil e do mundo.
É, sim, verdade.
E essa celebração envolve esses turistas também?
Quem tá por ali participa, todo mundo participa. É muito bonito.
Sim. E agora me veio uma curiosidade, né? Praia, a gente lembra logo assim, as pessoas bem à vontade, short, biquíni, né? O pessoal participa assim ou existe alguma preparação para isso?
Não, nem tanto, porque normalmente é no final da tarde, né?
Sim.
Então, as pessoas são vestidas normalmente e vão das suas casas. Normalmente vão saindo das várias capelas.
Sim.
E se reúnem ali, naquele espaço onde já se celebra uma missa toda sexta-feira. Então, a comunidade já existe.
Ah.
Não é somente para quaresma, entendeu? A comunidade já existe. E com essa novidade que várias capelas da mesma paróquia se reúnem lá. E como é uma região limítrofe entre Boa Viagem, Piedade, então vem pessoas de lá também.
Sim. Miriam, você está no focolare da Mariápolis Santa Maria?
Isso. Fica em Igaraçu.
Igaraçu. E ali também tem celebrações voltadas para essa questão da Semana Santa ou você se insere na paróquia?
Nós temos as celebrações lá mesmo no centro, porque sempre tem encontros nesses momentos, né? Mas também tem as celebrações nos arredores, né? Nas várias capelas, né? Que nós estamos a poucos quilômetros de Igaraçu, que curiosamente, né, é a primeira cidade onde houve uma igreja com Jesus e Eucaristia. Há registro de outras igrejas anteriores, a de Santos Cosme e Damião.
Sim.
Mas a igreja de Santos Cosme e Damião é aquela que teve essa presença permanente de Jesus e Eucaristia pela primeira vez.
Olha!
Na história do Brasil, é. E, coincidentemente, foi lá que Roberto e eu nos casamos. Olhamos aquela igreja para casar, foi.
Muito bem.
41 anos atrás.
Miriam, você, não sei, aí aqui a gente estava falando que esse ano a gente percebeu, aliás, é uma crescente, né? A participação das pessoas, enquanto a gente fala assim que o país está ficando descristianalizado ou ficando menos católico, a gente percebe também uma crescente na participação das pessoas na busca do sacramento. Percebemos isso em relação ao sacramento da reconciliação, né? Que você disse que é sempre o tempo de recomeçar e é um belo, uma bela experiência se fazemos com a reconciliação. Isso também é perceptível na região de vocês aí?
Sim, também. Igreja cheia, confissões. Na quarta-feira tivemos pela manhã, à tarde e à noite. Hoje continua até a quarta-feira da próxima semana. Vão se alternando, ora na sede, né, da paróquia, ora nas capelas. Mas sempre com muita participação. E também as celebrações, a adoração do Santíssimo na quinta-feira, a igreja está sempre cheia. Então, não é noticiado, mas os cristãos estão voltando a frequentar a igreja. E agora de uma forma menos, vamos dizer, menos como assistentes e mais como participantes mesmo.
Sim. Miriam, Laércio e Clarice, pai da Thaís, mandam um abraço para você e para o Roberto, aqui estão escutando.
Ah, um grande abraço para eles também.
Miriam, você é autora do nosso hino da diocese aqui, que foi o hino do jubileu, depois se tornou o hino oficial da diocese. Nós sempre usamos esse hino como hino oficial. Você compôs quando estava aqui, né? Mesmo não conhecendo bem a diocese ainda, você tinha chegado, né? Mas Dom Redovino fez todo um apanhado, né, da história.
Verdade.
Passou para você fez e alguém do Ceará que colocou, né, a melodia, não é isso?
Exatamente.
Como é o nome da pessoa?
Espera, me escapa agora.
Que eu lembro que era uma pessoa que trabalhava muito com música, você fez a letra.
Sim, mas foi uma experiência fantástica, porque
exato,
eu não havia chegado em Dourados ainda.
Ah, é verdade, não havia.
E tudo foi feito assim, combinando por e-mail na época, porque não havia o WhatsApp.
Exatamente. Nós vamos escutar um pedacinho.
Assim, olha, para matar.
Gilberto,
olha,
Gilberto,
isso. Sim. Gilberto Barreiras, que é o compositor da melodia.
Exatamente. Nós vamos ouvir um pouquinho. Você pode escutar um pouquinho?
Ah, claro, com muito prazer. Manda o arquivo para mim, porque perdeu-se nos meus arquivos o hino de Dourados.
E aí você fica, você enquanto escuta já se prepara para aquela música famosa que você compôs indo para uma Mariápolis, né? E todo mundo canta. Para você cantar uma palhinha para nós aí.
Tá bem.
Vamos lá.
Irmanados, muitos filhos, um só coração. Jubileu de graças celebramos na diocese do coração. Confiantes e alegres nós vamos passo a passo com fé. Avançamos, o Senhor nos conduz pela mão. Oh, Jesus
Jesus, teu amor nos convida agora a esta escola de
comunhão.
Que pena não ser o som. Pode parar. Você não estava escutando o som?
Não, não deu para escutar.
Ah, mas nós vamos mandar o arquivo para você.
Ah, muito obrigada.
Miriam, é...
Ah, sim, agora estou ouvindo.
Ah, muito bem. Miriam, nós queríamos agradecer a sua participação e queríamos que você terminasse essa participação aqui conosco, cantando então um pouquinho daquela música que você compôs, que todo mundo canta pelo Brasil, não sabe que é sua, né?
Ah,
né? Cantando, dando uma palhinha para nós aí, para que a gente recorde. Já agradeço a sua participação aqui. Um abraço para você, para o Roberto e os demais da sua família.
Ah, obrigado. Um desafio, viu, padre? Minha voz não é mais daquele tempo, não é mais aquela.
Sim, vamos lá. Então vamos lá.
Eu tinha 17 anos.
Opa!
Tá, então é. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar. No perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás no verde da floresta, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira cantar.
Muito bem, olha, se imagina se você disse que sua voz não é mais a mesma, eu acho que está mais bonita, viu? O nome da música é Obrigado, Senhor, não é isso?
Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor. Miriam, obrigado assim pela sua participação conosco aqui no nosso programa Ponto de Vista. Foi bom ouvi-la.
Obrigada, Padre Cristim. Grande alegria ouvi-lo.
Uhum.
E Dourados me traz muito boas memórias.
Muito bem,
e
olha.
E muitos amigos.
E é interessante que você participe agora, que você fez a música para os 50 anos, jubileu de 50, e agora nós estamos no jubileu de 60, o jubileu de brilhante. Faz 10 anos que você.
Passa,
10 anos que você compôs o nosso hino aqui para a nossa diocese.
Olha aí.
Grande
muito
abraço.
Bom o registro.
Um grande abraço para você.
Outro para o senhor, Padre Cristim, para todos os ouvintes da Rádio Coração.
Muito bem. Nosso intervalo, daqui a pouquinho já retornamos.
Programa Ponto de Vista.